Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Os eventos online se tornaram essenciais durante a pandemia de Covid-19. Mas passado esse período, muitas empresas mantiveram esse modelo de interagir com funcionários e clientes. Uma startup brasileira aproveita essa onda de crescimento para investir em tecnologia e democratizar o acesso à informação para milhares de pessoas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Luiz Gustavo Borges, que é CEO da Congressme. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Ao contrário do que muita gente pensa, os eventos online vieram para ficar. Redução de custos com deslocamento, hospedagem e alimentação estão entre as principais vantagens desse modelo. Mesmo após o fim da pandemia, uma startup brasileira realizou no ano passado um evento global da Unesco contra o racismo, em 4 línguas diferentes e para mais de 1.600 participantes. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Luiz Gustavo Borges, que é CEO da Congressme.
Luiz, como é que funciona a Congressme?
Bom, Gustavo, primeiro, obrigado aí pelo convite, participar aqui do podcast, da conversa. A Congressme, ela surgiu em 2019 como sendo uma plataforma de congressos online, congressos digitais. Quando ninguém pensava em fazer isso, a gente acabou sendo pioneiro nesse modelo de lançar congressos digitais de maneira constante, de maneira escalável. E a gente fez 25 eventos, onde a gente pegava desde o começo, a gente selecionava os organizadores do evento, selecionava os palestrantes, a gente criava o próprio congresso. Então, a gente deixou a plataforma pronta para que qualquer pessoa pudesse criar o seu próprio congresso, veio a pandemia, e aí você já sabe como é que rodou essa história toda. E a Congressme, ela sempre teve esse viés de levar a educação, levar conhecimento da jornada profissional a baixo custo e acessível a todo mundo em qualquer lugar que ele estivesse. E a gente começou a ver que a dor das pessoas ia mudando ao longo desse tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, como eu te disse, a gente começou com uma plataforma de congressos digitais. Ao final de 2022 para 2023, a gente tinha mais de 2 milhões e meio de usuários da plataforma, de pessoas inscritas em eventos na plataforma. Essas pessoas organizadas por sua área de conhecimento. E a gente viu que a gente tinha um poder muito maior na mão do que simplesmente ficar criando congressos e levar esse conhecimento para essas pessoas. A gente podia ter uma inteligência de entender o que era relevante para essas pessoas em sua jornada profissional e propor, tanto para os nossos eventos, quanto os eventos dos nossos parceiros, que a gente não somente fosse uma plataforma, mas também orientasse eles na estratégia e na captação de clientes através dos eventos digitais. Então, eu costumo falar que hoje a Congressme não é mais uma plataforma de congresso online. A gente é uma plataforma de gestão, captação e relacionamento com leads através de eventos digitais.
E Luiz, como é que foi essa experiência do evento da Unesco?
Galera, isso foi uma experiência sensacional. Porque a gente já vem trabalhando com grandes players do mercado, por exemplo, a gente atende direto a Embaixada Americana do Brasil, Consulado Americano no Brasil, USP, Unicamp, Fiocruz, Governo de São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, uma série de associações profissionais, mas a Unesco é um corte realmente global, é uma coisa muito diferenciada para a gente. E quando eles chegaram em contato com a gente, eles queriam fazer uma série de webinars, de podcasts que eles estavam fazendo dentro do YouTube deles, e precisavam dessa estratégia e dessa confiabilidade de transmissão. E eles já tinham tido 2 ou 3 problemas anteriores com outros modelos de negócio, de transmissão, e estavam muito reticentes, assim, de conhecer novos projetos. Inicialmente, quem fez com a gente foi o Unesco Brasil, e a gente rodou lá 2 webinars que rodaram muito bem com eles, e eles acabaram indicando a gente para a matriz, para a francesa, a gente ia para um evento maior, e passou, vou te falar a verdade, Gustavo, passou aquele frio na barriga de a gente poder trabalhar o Unesco global, e a gente fechou com eles um fórum global contra a discriminação racial. Então o evento foi um evento gigantesco para o mundo inteiro, fechado com a Unesco de Paris, né, francesa, sucursal, e eles buscaram com a gente essa confiabilidade no processo. Foi um evento que aconteceu no final de novembro e início de dezembro do ano passado. Foram 3 dias de transmissão. Transmissão em 4 idiomas simultaneamente, e foi um sucesso. E agora já fecharam com a gente mais 4 projetos para esse ano. Então foi um case de sucesso muito legal, que a gente validou realmente o nosso modelo, a confiabilidade do nosso produto e o patamar que a Congressme traz hoje para os clientes que ela consegue atuar.
Agora, Luiz, os eventos online, eles continuam em alta mesmo com o fim da pandemia?
Ô Gustavo, essa foi uma das perguntas que eu mais ouvi ao longo dessa jornada. Tipo assim, o que vai acontecer com os eventos online quando a pandemia finalizar, quando voltar os eventos presenciais? E o que eu falava e que eu vejo que tá sendo confirmado agora é justamente o quê? Vai continuar e vai continuar forte, para quem entender os benefícios e objetivos do evento online. Aquele cara, aquele grupo, aquela organização que fez um evento online apenas para tapar buraco, porque não conseguia fazer o seu evento presencial, ele vai esquecer, ele vai voltar para presencial e vai largar o evento online. Os eventos digitais, eles voltam forte porque eles têm objetivos diferentes do evento presencial, né? O evento presencial, ele é muito do network, ele é muito de você estar ali conversando com as pessoas, trocando experiência. O evento online, ele é muito para aquecimento de público, para transmissão de conteúdo. É, a pessoa assiste o conteúdo quando ela quer assistir. Às vezes ele não está ali presente online, mas ele tem o benefício de ter aquele conteúdo para assistir quantas vezes ele quiser, a hora que ele quiser, numa velocidade mais rápida. Então, eventos online continuam muito forte, principalmente quando a gente fala de transmissão de conteúdo, de oportunidade de crescimento para jornada profissional. E muitas das empresas e organizadores já estão percebendo isso, que eles não são excludentes. Um tem um objetivo, o outro tem outro, eles podem trabalhar juntos e os dois se potencializarem. Então é uma coisa que eu acredito muito para esse ano 2024, não somente o crescimento do evento online, do evento digital, mas a potencialização entre eles.
E Luiz, você acha que essa também é uma forma de democratizar o acesso?
Ah, com certeza. Imagina o seguinte, a gente está passando por um momento de incerteza econômica, de preços altos, custo de um translado, de transporte, por exemplo, está absurdo. Então você imagina você ter a oportunidade de ter uma transmissão de um conteúdo, sei lá, de uma pessoa que é referência mundial, que ela está localizada na Inglaterra, por exemplo, ou em qualquer outro país do mundo, e você está lá em qualquer estado, você está no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, tendo acesso a esse conhecimento de maneira direta, de maneira objetiva, vendo a pessoa conseguir desdobrar esse conhecimento para você. Então a democratização, e a conversa me bate muito nisso, é o quê? É você dar oportunidade dessas pessoas que não têm condição de ir nos eventos presenciais, poderem participar dos eventos digitais onde quer que ela esteja, a baixo custo. Então, isso que eu acho que é o real, é a real democratização do conhecimento para a jornada profissional.
Luiz, muitas empresas, elas já perceberam, né, que antigamente elas tinham que fazer um evento, né, mas aí elas gastavam muito com deslocamento, com logística, com alimentação, e isso, obviamente, acabava elevando os custos desse evento. Quando você faz um evento online, você praticamente elimina essas outras questões. Muitas empresas já perceberam isso e estão migrando para essa forma de evento online?
Com certeza. Inclusive, a empresa ela passa a ter uma visão. Eu sempre costumo dizer que a visão do evento online, ele é só a ponta do iceberg. Ele é só a porta de entrada dos clientes para que eles possam conhecer uma determinada empresa. Então, por exemplo, se ela fazia um evento presencial, eu colocava lá 200, 300 pessoas com custo altíssimo, ela consegue fazer um evento online e colocar 2 mil, 3 mil pessoas muito mais, com custo muito mais acessível. E mais do que isso, ela consegue ter as informações dessas pessoas, ela consegue ter um reforço de marca junto a essas pessoas e ela consegue ter um relacionamento que vai facilitar uma conversão e venda para ela futura. Seja ela em novos eventos ou em produtos atrelados a quem organiza esse evento. Então, eu acho que esse é um grande caminho que as empresas estão buscando hoje. A gente tem cases que trabalham na Congresso nesse modelo que a gente sempre fala. Congresso, você faz uma vez por ano, mas cliente, você precisa todo dia. Então, por que não captar clientes através de eventos digitais? É uma grande oportunidade de você gerar conteúdo, trazer pessoas que tenham aquele determinado problema para que você possa ajudar e depois você poder reforçar sua marca e vender outros produtos também.
Você acha que esse tipo de evento online, a tendência é que ele se consolide agora, 2024, 2025, Luiz?
Eu acho que sim. Eu acho que a gente teve uma grande enxurrada de eventos online na pandemia. Isso gerou um bom movimento, porque muita tecnologia foi gerada para esses novos eventos. Porém, também gerou um movimento contrário, porque quando você tem muita gente tendo que fazer e não fazendo por qualidade, porque ela é expert naquilo ali, acabou gerando muito evento de baixa qualidade no mercado. Isso gerou uma percepção do público que alguns eventos online não funcionam, que eventos online não funcionam, o que não é verdade. Então, a gente teve um boom, muita gente fazendo, agora a gente teve uma retração, onde quem era um aventureiro do mercado acaba saindo do mercado e voltando para o evento presencial, e agora tende a ter um crescimento sustentável de quem são realmente os players comprometidos em trazer eventos de qualidade na parte digital.
Você acha que um dos principais gargalos que a gente tinha antigamente aqui no Brasil, que era a qualidade da internet, isso já está mudando? Ou seja, a gente já consegue ter um evento online com uma fluidez, com uma qualidade muito legal, como a gente teria no evento presencial, por exemplo, Luiz?
Ah, com certeza. Isso mudou muito e nem precisa pegar de muito tempo atrás. A diferença tecnológica que a gente teve do início da pandemia para agora é absurdo. Não só na questão da rede, da capilaridade da internet, mas também nas ferramentas de oportunidades que foram criadas para uma melhor transmissão. Então hoje, a cada dia mais as transmissões de eventos online estão mais parecidas com uma televisão, por exemplo, uma qualidade de imagem, de transmissão e de acesso, do que estarem com problemas aí fazendo as pessoas não poderem participar. Pelo contrário, a tecnologia, se antes ela era um dificultador, hoje ela é um aliado importante nesse avanço dos eventos digitais.
Você acha que as empresas já pararam para pensar nisso, Luiz? Ou seja, né? Como a gente comentou anteriormente, gastava-se muito para fazer um evento presencial, que geralmente esse evento ele tinha que ser limitado, né, por conta do tamanho do espaço, do tamanho do local onde você ia agregar todas essas pessoas. E a partir do momento em que você pode colocar esse evento na internet para que mais pessoas possam ver, eu acho que tem muita empresa que antigamente pensava, olha, eu só consigo fazer isso presencial, e que agora está abrindo os horizontes, né?
Exatamente. Agora, essas empresas estão tendo que ter uma mudança de cultura, principalmente no marketing, na estrutura delas de entender como é que vai se relacionar com o mercado, para que elas possam realmente se consolidarem e saber utilizar bem a ferramenta eventos online, cursos online e relacionamento digital com esses possíveis clientes ou acompanhantes da sua marca. Não é um processo fácil. Principalmente empresas de grande porte, elas vêm mudando, vêm se atualizando. As próprias associações profissionais também, que são ramos importantes para esse movimento, a gente vê umas voltando 100% para o presencial, outras que conseguem entender essa jornada, mas já vem acontecendo uma mudança e isso é perceptível, principalmente no recurso destinado, nos testes que estão sendo feitos e no retorno do investimento que é feito no evento online. Hoje a gente fala que o retorno do investimento no evento online é muito mais fácil de ser batido do que o retorno no evento presencial. E isso é muito rápido e direto, Gustavo.
Luiz, é isso. Valeu pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado aí a todos e até a próxima.
Tá aí, esse foi o Luiz Gustavo Borges falando sobre a força dos eventos online e as projeções de crescimento desse modelo para os próximos anos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Um tradutor simultâneo de Libras para textos e áudios em português ganhou destaque na premiação de um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, a SXSW. Desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife e a Lenovo, o projeto foi finalista na categoria Inteligência Artificial e abre portas para expandir a acessibilidade em plataformas de atendimento ao cliente, por exemplo. A tecnologia inovadora interpreta e traduz a língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras, para derrubar qualquer tipo de barreira nos diálogos. O Google liberou uma atualização para que navegar pelo Google Chrome fique ainda mais seguro. O app vai verificar o banco de dados de sites maliciosos da empresa em tempo real para evitar o acesso a páginas falsas, com vírus, tentativas de golpes e outros tipos de ameaças. A estimativa é de que a alteração da política de segurança ajude a impedir os ataques por phishing. O Instagram desenvolve um novo recurso para os Reels, seus vídeos curtos similares ao TikTok, que foi batizado de Spins. A função pode permitir que usuários troquem o texto ou áudio de Reels publicados para colocarem suas criatividades à prova, porém, ainda se trata de um protótipo e não há testes externos por enquanto. A BYD está trabalhando na atualização das plataformas de carros eletrificados, elétricos e híbridos para ampliar ainda mais a já generosa autonomia dos seus veículos. A ideia da montadora em relação ao sistema híbrido é fazer com que os carros que utilizam esse modelo tenham até 2 mil quilômetros de alcance por carga. Os carros construídos sob essa plataforma atualizada passariam a consumir apenas 2,9 litros de combustível a cada 100 quilômetros rodados. Isso equivale a uma média de 34,4 km por litro e dará ao modelo, com carga completa e tanque cheio, a capacidade de rodar até 2 mil km. As inovações científicas podem solucionar grandes partes das dificuldades dos seres humanos, e é esse o caso de um novo adesivo. Esse dispositivo é capaz de ajudar pessoas com problemas na voz a falarem de novo. Para proporcionar esse efeito, a invenção conta com o apoio da inteligência artificial. O adesivo, colado na pele, converte os movimentos dos músculos da laringe em sinais elétricos. Esses movimentos são traduzidos pela inteligência artificial em fala. Em seguida, um locutor reproduz em voz alta as frases que a pessoa pretendia dizer. Daí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Bruno De Blasi, Ricardo Ciosi, Paulo Amaral e Natan Vieira. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilhas sonoras de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.